Olá, projetistas! Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto em Andamento. Hoje a gente se reuniu aqui para falar de um filme que está dando bastante polêmica na internet: O Dilema das Redes Sociais. Ele está em exibição na Netflix e a nossa querida Agnes vai dar um resuminho para vocês.
Bom, basicamente o dilema das redes sociais, ele trouxe, né, vários ex-funcionários de empresas muito famosas, como o Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, todos eles trabalham meio que na parte de desenvolvimento de aplicativos e eles estão lá para poder falar um pouquinho de como eles funcionam. Mas não só como eles funcionam, mas também questionar o que esses serviços são, porque, tipo, são serviços que se tornaram extremamente essenciais nas nossas vidas. Eu duvido aqui que tenha uma pessoa que não consiga ficar pelo menos um dia sem visitar algumas redes sociais, e eles exatamente questionam o nosso convívio com elas, o que elas causam como a gente, por que é tão difícil não resistir a elas. E aí, por causa disso e de algumas outras polêmicas, a gente resolveu assistir o vídeo e fazer um pequeno debate sobre ele.
E agora que você já sabe um pouquinho do que o filme fala, nós também aqui do eu, Charles e Agnes, a gente conversou um pouquinho sobre como que foi pra gente o impacto do filme. A gente assistiu esse filme juntos e a gente elencou alguns principais pontos para discutir e compartilhar esses insights com vocês. E aí o primeiro que a gente vai trazer e que me marcou muito foi aquela frase popular. E aí, entendendo um pouco mais o que que isso significa por meio da questão desse contexto das redes, sobre que nada é de graça. E aí, algumas vezes a gente fica tão encantado por diversos aplicativos, ferramentas, você fala assim, nossa, tem uma versão free, ou tipo, nossa, é de graça, tipo, não preciso pagar nada, né? Mas, na verdade, você tá sim pagando, só que com a sua atenção, com os seus dados, coisas a gente não percebe, assim, por exemplo, no filme, falava muito sobre. Tinha uma hora que as pessoas perguntavam quanto tempo você acha que você gasta, sei lá, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. E, geralmente, a resposta que a pessoa dá é bem menos do que de fato acontece. E hoje em dia a gente já tem, tipo, alguns aplicativos e até sistemas dentro do celular e computador que fazem esse monitoramento. Quando a gente escutou isso ali na hora, assim, durante o documentário, a gente já começou a dar uma olhada nos nossos aplicativos, no nosso celular. E aí a gente foi verificar e já gerou um burburinho. Tipo, sério que você fica tudo isso, tipo, 10 horas no WhatsApp? E é bem interessante ter trocado sobre isso também para ver como que é, mais ou menos, acaba conhecendo de fato, um pouco o comportamento das pessoas, tipo, a gente trocando entre os membros, falando, nossa, você usa mais esse aplicativo, e aí você entende um pouco mais em que contexto, e aí eu acho que essa troca que é interessante, assim, também. E aí eu queria ouvir também um pouco mais sobre esse ponto, né, que eu acho que o principal que eu queria trazer, assim, como que isso ressoa também pro Charles e pra Agnes, assim.
Interessante também notar como esse termo de graça das redes sociais é engraçado, porque eles disponibilizam um serviço que demanda a sua atenção. E aí você está recebendo algo em troca, você está interagindo com outras pessoas, você está recebendo informação, você está recebendo conteúdo, que as empresas hoje em dia estão focadas em fornecer conteúdo digital. Mas o que a gente não percebe é que no meio desse conteúdo, somos bombardeados por propagandas. E é assim que esses aplicativos se mantêm. Eles vão captando seus dados, vão te oferecendo coisas baseadas no que você gosta, no que você curte, no que você fala. É muito engraçado, porque tem uma questão de privacidade, mas ao mesmo tempo é um conforto. Então, tipo, há esse confronto. Tipo, eu não preciso ir buscar o que eu quero comprar, porque vai aparecer ali na minha timeline. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu estou sendo espionado. Então, qual é o preço das redes sociais de verdade? Tipo, o quanto a gente está disposto a fornecer de dados, o quanto a gente quer proteger das nossas informações, quanto tempo a gente quer gastar vendo propagandas, porque a gente é bombardeado tanto que às vezes a gente nem percebe que tem uma propaganda ali no meio.
Na verdade, isso é uma boa forma de talvez tomar um pouco de consciência, né, sobre que tipo de informações a gente quer e também que tipo de informações a gente quer fornecer, né? Porque a partir do momento que você entende que aquilo não é de graça e que tem alguma coisa por trás, você começa a pensar também, ah, será que eu vou baixar esse aplicativo só para isso? Ou será que eu realmente quero ficar tanto tempo assim? Ou então talvez perceber, por exemplo, a criança falou, ah, a gente tem uma série de propagandas, mas você perceber que tudo que aparece ali tem um propósito, não é simplesmente porque tá ali, né? Ele tem uma intenção. A intenção é ter a sua atenção para poder entender alguma coisa.
Isso me lembrou até dos aplicativos de transformar você em um bebê, pegar sua foto, transformar em você em um bebê, ou então no sexo oposto, que você tinha que baixar um aplicativo exatamente para isso. E aí algumas pessoas foram olhar as permissões desses aplicativos, e eram várias e várias informações que eles pegavam de você, e você usava o aplicativo por 3 minutos para tirar uma foto e aplicar o filtro. E quantos dados você não deu nesse meio tempo para eles? Chocante isso.
Tipo, aquele, como é que fala? Aquele famoso do, ah, você aceita nossos termos de condições, aí você simplesmente só aceita e vai, e não lê nada.
Uma outra cena que eu achei impactante no documentário foi o momento do jantar em família. A mãe decide comprar uma caixa para prender todos os celulares durante o jantar. E aí ela pega o telefone de todo mundo e eles ficam lá, tipo, sem saber interagir. Tava todo mundo vidrado em suas telinhas, né, que já não conseguiam mais interagir com as pessoas que estavam ao seu lado. E aí fica tão insuportável que a criança da família pega um martelo ou algum item da cozinha e destrói a caixa para conseguir pegar o celular de dentro, de tão poderoso que é o vício. E aí isso me trouxe muito essa questão de quanto tempo a gente está dedicando a isso, o que que vale mais, as redes sociais, as relações que a gente tem nas redes sociais, ou as relações que a gente tem ao nosso redor? Será que a gente está conseguindo medir isso de uma forma adequada? Será que a gente está passando mais tempo conversando pelo WhatsApp do que com alguém tá do nosso lado? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso.
Ah, até quando eu também tava comentando sobre essa cena, assim, tipo, em casa, aí até falaram assim, ah, mas isso é ficção, né? Falei, ah, mas é daquelas ficções que você fala, ah, tenho certeza que pode ter acontecido, pode acontecer em algum lugar, em alguma família. É um caso, tipo, até meio extremo como esse, assim, porque essa cena das pessoas estarem, sei lá, indo jantar e depois recolherem os celulares, ou mesmo também em reuniões, assim, tipo, já foi notícia, enfim, eu vi muitas pessoas fazendo isso, tendo umas caixinhas mesmo. Não vi essas de caixinha fechada, mas você já deixar todo mundo ali já num canto pra não ficar tentado, né? Porque. E de certa forma é bem desafiador assim também você é alguém que está apresentando, né? Porque se você vê que alguém está no celular, parece que não está te dando assim a atenção, de certa forma sendo respeitoso também, né? Ou não está conseguindo se conectar, enfim, pelo menos é essa sensação que algumas vezes passa em algumas determinadas situações. E isso é bem complicado. E é isso, ao mesmo tempo é essa questão, né, que o tempo tipo que a gente tem de cada pessoa tem, sei lá, a gente tem 24 horas num dia, né? Se considerando ainda que tirar, sei lá, umas 8 que a gente tá dormindo, então teoricamente a gente não deveria estar conectado em nenhum lugar. Mas se a gente está pensando depois a criar tipo, aplicativos ou ferramentas que trabalham, quanto mais engajada a pessoa tiver interagindo com aquilo, tipo, a gente está gerando receita e isso está sendo, né, tipo, melhorando os negócios, só que esse tempo que a pessoa tá lá, ela tá deixando de fazer outras coisas. Então, esse sim que ela tá dando para aquele momento com naquele aplicativo, naquele celular, naquele computador, seja o que for, num vídeo, ela tá abrindo mão de outras coisas. E tem se falado muito que essas outras coisas, algumas vezes, têm sido os momentos, tipo, com a família, com os amigos, mais olho no olho, de trocar com a pessoa e não por uma tela, né? Quais outras coisas também que a gente poderia fazer, ou que a gente deixou de fazer, né? Que algumas novas gerações, enfim, acho que pelo menos a minha, hoje eu tô com 26 anos, eu peguei um pouco dessa transição, assim. Então, quando era menor, eu não tinha celular. E aí eu já vejo que é um pouco diferente da geração atual, quando eu vejo bebês, tipo, crianças, tipo, já mexendo nas telinhas, assim, brincando nos jogos de celular, fazendo iPad para criança, assim. E isso era impensável. E aí até hoje tem se falado muito, por exemplo, no YouTube, né, de regulamentação, enfim, para o público infantil, né? Porque acaba sendo um público mais vulnerável, que não tem tanto senso crítico, enfim, dentro daquilo que está interagindo ali.
Vocês estão falando, né, sobre perder relações, mas também talvez seria uma questão também de perder habilidades, né? Porque se você só consegue interagir por conversa de texto, por exemplo, ou por um WhatsApp, ou por um Instagram, que tipo de skills, tipo, sociais você também tá perdendo? Porque, por exemplo, muitas pessoas usam o anonimato das redes para poder comentar e para poder falar, mas quando fala no olho, tipo, olho no olho, a pessoa não sabe reagir. Ou, tipo, alguém que conversa muito no WhatsApp, mas presencialmente ela é extremamente tímida. Porque a reação física para ela é extremamente assustadora, sabe? Quanto que a gente também vai se isolando atrás da tela e vai, tipo, perdendo essas habilidades sociais, sabe? Isso também é um ponto a se pensar. Quer dizer, você dando tanta atenção para aquilo que outras coisas vão atrofiando. Você vai perdendo essas habilidades, né? As habilidades, talvez, de interagir com outros tipos de público, né? Porque na rede social a gente tem essa coisa de você vai se prendendo dentro de uma bolha, né? Então também você perde a habilidade de conviver com o diferente de você. Quanto que isso também vai tomando nosso tempo e, de certa forma, tipo, a gente desenvolve algumas habilidades, talvez as habilidades visuais, né? Porque as redes sociais, internet em si é basicamente visual. Então essa parte que a Ana me falou, né, sobre as crianças, pô, desde pequenas, as crianças sabem mexer muito fácil com aplicativos de jogos, como tipo assim, elas sabem interagir muito bem com uma tela, mas elas vão saber interagir numa conversa, elas vão saber interagir, sabe, com pessoas de idades diferentes, com outras coisas que não sejam digital? Deixa minha pergunta.
Tem só um ponto também que me fez refletir muito, essa questão também do foco, né? Do foco e das distrações. Hoje em dia a gente fala, sei lá, as pessoas estão muito imperativas, enfim, tipo, não consegue focar em uma coisa só. De fato, porque eu me vejo assim com 10 mil abas abertas no computador, e aí uma delas é ali o WhatsApp, por exemplo. Então, assim, como. Mas aí chega uma notificação, ah, alguém te mandou mensagem, eu tô lá fazendo outra coisa. Não, eu tenho que ir lá ver o que que é, porque vai que é importante, né? Tipo, nesse momento. E aí você fica se distraindo, e tem várias pesquisas falando quanto tempo demora até você conseguir de novo entrar num estado de concentração em alguma coisa de novo, para você recobrar isso e você ser produtivo como seria o normal se você tivesse dedicado, né, para aquela atividade, enfim.
E essa questão da notificação é muito engraçada porque quando a gente está falando de hábitos, tem sempre a questão do gatilho. Então, essa notificação serve como gatilho para esse quase vício das redes sociais, esse quase vício do WhatsApp. A gente recebe a notificação, ouve barulhinho lá e não consegue continuar no que estava fazendo. A gente tem que ver, é uma sensação de urgência que a gente sente. Tipo, eu preciso saber o que a pessoa tá falando comigo. E às vezes não é nada, é uma imagem de um gatinho. E você. Ah, gatinhos são importantes, mas. Mas às vezes você parou, tipo, o fluxo do seu trabalho pra ver uma mensagem que podia esperar pra ver.
Esse assunto também de você falar em foco e atenção, aí vem uma das partes que o comentário ele fala um pouco sobre isso, né? Mas ele fala assim, ah, mas por que que as redes sociais querem tanto a sua atenção? Por que que as notificações são um excelente gatilho para você sempre estar ali? E aí ele fala uma frase que realmente para mim foi bem impactante, que é, porque na realidade o que as redes sociais vendem para as empresas, né, de propaganda fazerem ali, nada mais nada menos do que o usuário. Então, nós seríamos o produto. A nossa atenção nos torna os produtos para possíveis propagandas de todos os lugares. Porque no Facebook, Instagram, YouTube, a todo momento, mano, surge qualquer coisa tipo: ah, você já viu esse produto? Olha isso, olha aquilo. Aí você fica no meio de foto de amigo, de comentário de não sei da quanto, você vem um produto. E aí a gente fica assim: gente, é tipo. A gente tá dando nossa atenção, dando nosso foco, os nossos momentos, e no final das contas a gente tá servindo como um produto pra uma empresa. E aí é muito engraçado porque a gente faz isso, tipo, sem saber. Acho que uma analogia que eu faço, bem fácil com isso, é como você comprar uma camiseta de uma marca, porque é uma marca famosa e todo mundo compra, e tipo, é uma camiseta estampada só com logo. E você sai desfilando como se fosse um outdoor, porque tipo, você está pagando para fazer a propaganda de uma marca. Então a gente está dando a nossa atenção, servindo como um produto, para poder comprar produtos. Tudo isso sem saber. Que na minha cabeça foi um momento bem chocante, assim, tomar essa consciência e falar: uou, o que exatamente eu estou fazendo numa rede social, sabe?
É engraçado que os próprios produtores e quem tá dando as entrevistas recomendam: não use rede social. Eles falam que eles mesmos não deixam os próprios filhos usarem rede social, porque eles já têm essa consciência de que o que eles produziram tá virando um monstro. A gente pode pegar os pontos positivos de que, conectou pessoas que estavam distantes e trouxe bastante informação, mas será que o preço vale de nos tornarmos os produtos? Tamanha desinformação que também as redes sociais estão espalhando, porque vem informação ali, mas vem uma informação seletiva. É informação que você gosta, que você consome. Então você acaba entrando nessa bolha e vai ficando cada vez mais fundo nessa bolha, vai criando essa polarização na sociedade que traz resultados catastróficos como os que estamos vivendo hoje em dia. É meio chocante, porque na mesma quantidade de informação que a gente recebe, informação que a gente troca, a desinformação está tipo o dobro. A gente está espalhando desinformação e fake news sem saber, e as redes sociais permitem isso, porque elas vão mapeando as pessoas que vão acreditar nisso e vão espalhando para elas, vão, por algum motivo, dando mais acesso a isso.
Pensando o quanto... E eles discutem um pouco disso, né? O quanto que é... o que acontece é intencional ou não, né? Agora, com relação também ao que a Agnes trouxe sobre a gente ser produto, assim, como estava trazendo no documentário, aquilo foi marcante para mim como designers, né? Porque a gente sempre ficou muito ouvindo durante o curso essa noção de que, assim, quem é, por exemplo, o produto é algo que a gente talvez esteja criando ali para o nosso usuário, né? Que normalmente era um ser humano. Então, se o ser humano agora é o produto, desconstrate, dá um bug na mente, assim, mas ele é usuário, ele é o produto, como? Mas eu estou construindo produto para o usuário. Porque no fim, na verdade, a gente está vendo que, porque a gente é o produto, considerando que a gente está sendo vendido, porque a nossa atenção está sendo vendida, para quem está fazendo a propaganda, né? Para quem é o anunciante, por exemplo. Porque as empresas acabam ganhando mais credibilidade e confiança, porque elas falam assim: ah, o anunciante, eu tenho esse grupo aqui que gosta desses assuntos, tem tudo a ver com o produto que você está vendendo, com o serviço que você oferece. A pessoa já tem esses hábitos, ela fica bastante tempo aqui nas minhas plataformas, tem essas horas aqui, enfim, é o melhor dia e o melhor horário para você colocar essa propaganda que tem a ver com esse tema. E esse público está muito dentro do perfil e eu tenho aqui para vocês.
Realmente um produto feito para consumir outros produtos.
E aí, por exemplo, quem está por trás, né, nesse momento também para apresentar, para ganhar a confiança desse anunciante, e aí está muito pensando realmente, assim, que na verdade o anunciante está sendo usuário daquele serviço ou produto que as pessoas estão construindo ali, né, que enfim, podem ter os designers envolvidos ali, para conseguir mostrar como, por fatos e dados, que o que está sendo oferecido faz sentido, né? Só que dentro do que está sendo oferecido, está colocado ali naquela conta não só as ferramentas e tecnologias envolvidas, né, para operacionalizar aquilo, mas a atenção que está atrelada às pessoas. Então, você está também ali produtizando, enfim, as pessoas, talvez por esse ponto de vista.
Acho que depois de ouvir tudo isso, acho que uma das principais coisas que vem à minha cabeça sobre o que a Naomi falou, se nós não somos usuários, somos o produto, então quem é o usuário? E segundo o documentário, na real, quem é o usuário seriam as empresas. Elas estão ali, na real, pagando, né, financiando essas plataformas para ter meio que o cliente perfeito. Então, na verdade, o que essas empresas vendem não é uma plataforma de interação entre os usuários, mas, na real, é uma plataforma de venda. Quer dizer, a plataforma que dá certeza pro empresário, pra empresa, de que ela vai conseguir vender aquele produto. Isso é meio ruim, porque eu me sinto, tipo, numa armadilha, sabe? Tipo, eu fui pego numa armadilha em que eu tô ali aproveitando, enquanto, na real, eu tô sendo induzida, talvez, comprar alguma coisa. O que é bem sinistro.
Ao mesmo tempo, vale pensar, assim, o quanto que... Vocês conseguem se imaginar, tipo, não usando alguma dessas ferramentas, alguma dessas redes sociais, pensando no Google, pensando no Facebook, Instagram, Twitter. E, além disso, ter lembranças ou ver coisas que vocês acharam positivo por meio delas, assim. Eu consigo citar algumas, né? Acho que até o próprio canal, o Projeto em Andamento, da gente conseguir espalhar o nosso aprendizado, conhecimento, mais informações sobre o curso, sobre a própria USP também, conseguir chegar para bastante pessoas, sem falar em plataformas aí que eu acabo, que eu vejo, por exemplo, poder saber de cursos também e manter contato com os amigos, assim, também. Os grupos de família. E aí eu queria escutar um pouco de vocês, assim, também.
Tem realmente muita coisa que as redes sociais trazem de positivo. Eu acho que a principal, que eu mais uso, é se comunicar com pessoas de outras realidades, outro mundo. Eu tava, desde pequeno, uso redes sociais, jogos online, e eu criei amizades em diversos cantos do Brasil, Manaus, Bahia, Rio Grande do Sul, e eu mantenho contato com essa gente há 6, 7, 10 anos. A gente já se viu, já se encontrou pessoalmente, e as redes sociais têm essa possibilidade de aproximar de pessoas que gostam das mesmas coisas, e você acaba não se sentindo sozinho no mundo, porque você tem lá um gosto muito específico, e aí você percebe que alguém em outra parte do mundo, mesmo que não seja do seu lado, gosta da mesma coisa que você, e aí você cria esse laço, e mesmo estando longe, é uma amizade verdadeira que se forma ali. E aí eu acho que esse é um dos pontos principais que eu gosto, mas não só para amizades, mas também para treinar idiomas. Por exemplo, eu estou aprendendo inglês, então eu consigo baixar um aplicativo e falar com alguém dos Estados Unidos que quer aprender português. E aí eu falo inglês, a pessoa fala em português e a gente vai se comunicando, se ensinando. Eu acho que essas relações que as redes sociais proporcionam são, de longe, o maior ganho que eu vejo delas.
Ah, se for parar pra pensar assim, então a gente também pode pensar talvez em... Até mesmo com o Márcio, né? Apesar de, os usuários das redes sociais também são microempresários, né? Ou então a gente fala sobre muita gente que usa as redes sociais para se divulgar, artistas, cantores, ilustradores. Tipo, eu particularmente acompanho muita gente que desenha de vários países que, mano, tipo, eu não teria conhecido eles se eu não fosse por lá. E muitos deles usam para conseguir trabalho, para conseguir, sabe, gerar renda para si. Então também as redes sociais também se tornaram um local de investimento. Né? Tanto que a gente tem, né? A gente tem as contas pessoais, tipo, só com usuário, pessoa civil, mas também tem as contas de pessoas que são, tipo, mini empresas, sabe? Né? Então, sim, tem essa possibilidade. Tipo, a gente tem a possibilidade, como outros que usam redes sociais para divulgar conhecimento, né? Tipo, conhecimento certinho, bonitinho, não fake news, mas, tipo, pessoas que usam redes sociais para, tipo, por exemplo, estudar, se preparar para o vestibular, porque não tem condições de pegar um cursinho, ou que tá ali para poder, tipo, aprender línguas também, né? Quantas aulas a gente consegue encontrar de línguas, tipo, diversas pelo mundo inteiro. Então, sim, tipo, existe a conexão, isso é uma coisa boa, na verdade, é o principal fator, né, das redes sociais, é a gente poder tornar o mundo um lugar menor, mais bonito, mas, pô, esse é o principal ponto positivo dela.
É, eu tava pensando pra gente tentar terminar esse vídeo de uma forma mais leve. A gente falar, tipo... A Naomi já trouxe um pouco no começo de como, depois que a gente assistiu o filme, a gente foi impactado e baixamos os aplicativos para saber o nosso tempo de uso, média diária. Aí eu queria propor da gente trazer os nossos top 3 aplicativos. Quanto tempo a gente gasta neles e como está a nossa rotina nesses aplicativos depois que a gente assistiu esse filme. O meu top 3 aplicativos estão WhatsApp, Instagram e iFood. E aí uma coisa que me deixou chocado é que em uma semana, 7 dias, considerados aqui no aplicativo, eu gastei 51 horas só no WhatsApp. E eu fiquei chocado com isso. É muito tempo olhando para uma telinha de celular. E aí a discrepância com o segundo e o terceiro lugar é gritante, porque em uma semana Eu gastei no segundo aplicativo mais usado só 2 horas e 43, que é o Instagram. E o terceiro aplicativo mais usado é o iFood, que com apenas 1 hora e 28 minutos. Então, calculando hábitos aí, a gente percebe que o meu foco é tipo comunicação, entretenimento com Instagram e delivery comida, porque eu gosto de comer. Mas depois disso, de ficar chocado com 51 horas presos ao WhatsApp, eu tenho me controlado um pouco mais e aí eu tenho reduzido o ritmo e agora eu consegui ficar apenas 2 horas e meia por dia no WhatsApp. Então ficou 12 horas. Olha, foi uma média que 4 vezes menor, 4 vezes menor praticamente.
Tipo, eu baixei um aplicativo gratuito para conseguir fazer esse gratuito, mas para conseguir fazer esse monitoramento, porque eu não achei no meu celular. E aí ele me deu também, olhando para esses últimos 7 dias, ele apareceu o WhatsApp com 19 horas e 3 minutos. Aí o Google Chrome para fazer pesquisas, enfim, 5 horas e 36 minutos. E em terceiro lugar está Airbnb, com 3 horas e 35 minutos. Agora eu vou explicar o porquê. Tá, o WhatsApp é realmente um dos que eu mais uso, porque também eu demoro para escrever, eu escrevo textões, gente. No Chrome, eu acho que eu uso bastante também para pesquisar coisas, mas também eu uso para. Eu entro num site para assistir anime, então eu fico assistindo anime também. Então aparece aqui como navegador, mas na verdade, quando eu tô lá assistindo vídeo. E o Airbnb é porque esses últimos dias eu tenho usado muito até para tentar encontrar algum lugar que seja meio isolado das pessoas para conseguir passar a comemoração aí de, enfim, de namoro que eu vou fazer 10 anos. E aí para poder sair um pouco desse contexto assim de casa e poder encontrar com meu parceiro, só que também não dá para ir para praia talvez, porque vai estar com muita gente, a gente está nesse contexto pandêmico, e aí encontrar algum lugar também que consiga tipo adequar então essas necessidades, local, tipo o período que a gente quer ir. Então tem sido um desafio assim, quando a gente acha que encontrou, a gente encontra algum item ali que não tava de acordo, assim, ah, não tem a data que a gente queria. Tipo, é o um mínimo de 5 dias de estadia. A gente fica, tipo, não dá. Tipo, ele tá trabalhando. Fossem outras semanas, outros 7 dias, não seria o um Airbnb. Mas tem esse caso especial.
Para mim, apareceu, tipo, o top de todos, mas isso também não era uma surpresa, é o YouTube. Só que eu vejo muito YouTube, principalmente videoaulas e gameplays, que são bem longuinhas. Eu tava, basicamente, 40% do meu monetização do celular é YouTube. O segundo é o Instagram, porque eu tenho o hábito de, sei lá, tipo, eu tô fazendo alguma coisa, tô esperando algo, meu hábito é ficar dando scroll no Instagram. E o terceiro é o WhatsApp, que é bem engraçado, porque teoricamente o WhatsApp geralmente é o maior de todos, não tá tipo na terceira opção, né? E aí eu percebi que no pelo menos depois de 7 dias também com esse aplicativo e dando uma pensada, na verdade, por que eu tava usando ele, o que tava acontecendo, eu percebi que eu consegui reduzir o consumo do Instagram, só que eu aumentei do YouTube. Tipo, eu meio que substituí um pelo outro. Aí eu fiquei tipo, ok, talvez eu devesse pensar isso também. Não, mas eu achei muito engraçado isso, e é tipo um momento que você para pensar nos seus próprios hábitos, né? Porque você fala assim, ah, eu vou ficar 5 minutos no Instagram, mas na verdade você fica tipo uns 15, uns 20, e assim vai. Então é bom realmente, tipo, tomar consciência, né? O quanto que a gente fica ali. Isso. Acho que, na verdade, essa é a parte mais importante, talvez, dessa conversa e de assistir esse documentário. É para você realmente ter, tipo, uma autoanálise, um momento onde você, tipo, para e fala, ah, por que que eu tô fazendo isso? Quais são as consequências? E isso não tornar um hábito automático. Porque quando ele é automático, você simplesmente faz. Você não para pra pensar nele, né? E às vezes isso é a consequência de outras coisas. motivos por qual a gente tem que se investigar. Então, para poder pensar, né? Por que a gente está desprendendo tanto tempo nosso, que querendo ou não, é precioso nessas plataformas, e o que que a gente quer com isso, né?
A gente super recomenda vocês assistirem o documentário na Netflix. E, apesar de ser meio contraditório, a gente também recomenda baixar esse aplicativo que vai medir o seu tempo de consumo e também serve para você controlar o tempo de uso. Então, a Agnes, por exemplo, limitou o uso do Instagram a 10 minutos. A cada 10 minutos ele avisa que, olha, você está há X tempos aqui. Então, se quiserem, baixem no aplicativo e assistam o filme e comentem aí embaixo o que vocês acharam. Compartilhem com a gente essas informações.
Agora que você já sabe um pouquinho de quais foram os nossos top 3 aplicativos, a gente queria também saber um pouquinho de vocês. Compartilhem com a gente o que vocês acharam do vídeo, se vocês já assistiram também o documentário, quais foram os insights, quais são essas redes sociais e aplicativos que vocês usam e como que vocês se percebem, assim, por que que vocês usam, se vocês depois notaram, se o tempo que vocês imaginavam estarem usando foi mais ou menos o que apareceu. E aí, então, não deixe de curtir aí embaixo também, apertar o sininho para também ficar sabendo das notificações do nosso próximo vídeo. E também se inscrever no canal, quem é novo e chegou aqui de perdido agora. que a gente traz vários conteúdos do universo do design, a gente está começando também a variar um pouco vários temas dentro da área. Cada pessoa está puxando uma frente aí e tem várias novidades para chegar para vocês. Então, vem com a gente e até o próximo vídeo.